papo do nosso programa Rifando a Bola. Eu sou o João Jales e estou aqui com os meus queridos Emanuel Reis e Diogo Coelho, aqui na Rádio Diário PB, radio.diariopb.com.br. Se você não segue a gente nas mídias sociais, siga, galera. O nosso arroba é sempre o mesmo, arroba Rifando a Bola, tudo junto. Valeu, valeu. Vamos agora de Futepédia. O nosso querido Diogo Coelho preparou aí as nossas tretas e trutas históricas aí entre treinadores e jogadores. É ou não é? Solta a vinhetinha, Sérgio.
Futepédia.
Fala, Diogão. O que é que você, Emanuel, prepararam aí dessas tretas entre treinadores e jogadores aí para apimentar esse nosso último bloco?
O que não falta é treta, né, nesse futebol mundial, né? Então, eu separei uma apanhada aqui das principais tretas que tivemos, mais pelo futebol brasileiro, né, desde os anos 90. Aí preparei aqui, ó, as principais tretas. E vamos começar lá no ano de 1995, entre Romário e Luxemburgo.
Nossa!
Vamos começar com as tretas do Luxemburgo.
Fechou!
Fechou. O Romário, né, chegou naquele ano lá como o melhor jogador do mundo, foi contratado pelo Flamengo e queria as regalias, né, no Flamengo, queria as regalias como sempre teve em diversos clubes. Porém, o Luxemburgo não quis deixar o Romário com as suas regalias e teve uma briga de ego lá, né, com o Romário e, lógico, o Luxemburgo levou a pior aí, foi demitido do comando do Flamengo lá em 95. Aí, continuando com o Luxemburgo e suas tretas, né? Em 98, ele brigou com o Marcelinho Carioca.
Mas quem não briga com o Marcelinho Carioca?
Não é? Ou com o Luxemburgo? Aí o Marcelinho disse numa entrevista que brigou diversas vezes naquele ano de 98, que o Corinthians foi campeão brasileiro, mas teve diversas brigas com o Luxemburgo e o principal motivo que ele disse da briga era por causa de uma mulher que renegou o Luxemburgo para ficar com o Marcelinho, com o pé de anjo, né?
Mas, rapaz, que sinistro, irmão!
Aí o Luxemburgo falou pro Datena em 2007, tem uma entrevista do Luxemburgo pro Datena, falando que já precisou tirar diversas mulheres do quarto do Marcelinho Carioca durante a concentração, né? E completou, disse que Marcelinho Carioca é um moleque mentiroso e safado.
Moleque mentiroso e safado!
Tá? Exatamente, assim mesmo. Ele que teve briga também com o Ronaldinho Gaúcho em 2012, né?
Aí não pode.
Brigou com o Neymar também. Mas a principal, a última do Luxemburgo. E mais uma engraçada dele aqui, né? Engraçada pra gente, pra ele nem um pouco. Foi com o Edmundo. E começou a treta lá naquele Palmeiras lá de 94, né? Aquele time mágico lá do Palmeiras.
Máquina Verde.
Máquina Verde. Começou lá. E aí, naquele momento, o Edmundo emprestou R$400 mil para o Luxemburgo.
Tá de sacanagem, irmão.
Aí o professor, na hora de pagar, deu um cheque sem fundo.
Rapaz!
A história foi parar na justiça.
Isso, cara!
É isso aí.
Emanuel Reis, você já passou um cheque sem fundo a algum contato seu, algum amigo?
Nunca. Eu não uso nem cheque.
Mas, rapaz, que derrota é essa, bicho?
E pra completar, a história foi pra justiça, né? E aí, em 2015, eles terminaram com um acordo onde o Luxemburgo agora deve 2 milhões 350 mil. Ele tem que pagar pro Edmundo. 2 milhões 350
mil. Rapaz, 2 milhões pro animal, bicho. Sério, a Edmundo vai botar só de cerveja pra aquela macaca que me deu cerveja no aniversário da filha dele. Ele vai botar esses 2 milhões só de cerveja. Emanuel Reis, o que é que você tem pra dizer dessas tretas aí, bicho? Luxemburgo pagou pouco.
Meu amigo Luxemburgo, eu não sei não, mas eu trouxe aqui umas tretas internacionais.
Eita,
e a gente tem aí um sincretismo entre o nosso grande pequeno Luxemburgo e o famoso Luiz Aragonês, né?
Técnico espanhol. Internacional, Lucha!
É isso aí. O primeiro conflito, o primeiro confronto, o primeiro abrigo UFC que aconteceu foi entre Luiz Aragonês e Luiz Aragonês, né? Foi entre Aragonês e Samuel Eto'o quando Eto'o jogava no Mallorca. É, certa vez, Aragonês quis tirar ele de campo e aí Eto'o, contrariado, passou por ele assim, com cara de poucos amigos, fazendo pouco. O técnico chegou lá, ele é meio esquentado, né? E deu uma chacoalhada assim em Eto'o no banco, né? Pegou ele assim, o cara da estirpe de Eto'o, e deu uma chacoalhada. E aí ainda falou que não levou uma cabeçada por milagre. Ele não sabe onde estava a cabeça que não deu uma cabeçada em Eto'o. E aí você tira... A segunda briga de Luiz Aragonês foi no Valência, foi com o baixinho Romário. Tava de brigado os dois, né? E aí, Aragonês cobrou Romário por causa de farra, né? Romário parece que era um cara que gostava muito da noite, né?
Nunca gostou.
Da noitada. E aí, Aragonês certa vez falou assim, olha os olhos, né? Pra sinalizar que Romário estaria drogado, então de ressaca, na noite anterior. E aí, eu quero... Fala aí.
Logo, Romário.
Não tem a menor condição de falar, eu só faço rir.
Ressaca nos olhos
do
Romário.
Eu queria revelar, que revelar não, mostrar, né? Revelar. Relembrar a palavra. A briga entre o treinador de Portugal, Luiz Felipe Scolari, famoso Filipão, contra Dragutinovic, né, da Sérvia. A partida entre Portugal e Sérvia, quando o Dragutinovic chegou perto da lateral, o Filipão soco nele, né? E aí não pegou uma briga internacional, nacional. Se brincar, você vai ver Filipão brigando no mar. Na primeira partida. Fala.
Diga.
Na primeira partida de futebol, lá tá Filipão lá brigando com algum jogador.
Ele Luxemburgo. Outra briga também clássica foi a do Djalminha, né? Djalminha e Javier e Vieta. No La Coruña, em 1997, né, onde durante o treinamento o auxiliar marcou um pênalti contra a equipe do Djalminha lá no treinamento do La Coruña. O Djalminha se revoltou com a marcação do pênalti, não deixou o jogador cobrar o pênalti. Aí o treinador teve que intervir, entrou em campo e o Djalminha não satisfeito foi e deu uma cabeçada no treinamento, acabou detido. E pegou também 2017 com o Felipe Melo. 2007, que o Palmeiras foi campeão também, né? Mas teve bastante briga ali entre Felipe Melo e Cuca. E o Cuca acabou demitido. Uma das poucas brigas que o jogador, que o treinador saiu melhor, né? Se deu melhor do que o jogador, foi entre Leão e Carlos Alberto, em 2006, no Corinthians. Quando teve a nosso querido Diniz aí com o Tietchan, o Perninha, mascaradinho, onde aí deu o controle do time de vez. Não falta briga nesse futebol.
Ah, nunca falta, mas para além do nosso footpad, a gente vai puxar agora o nosso querido Se Liga na Dica com o meu, seu, nosso boy dos bets, o nosso protótipo de contraventor. Soltando todos os palpites premiados para o seu bilhete dourado desta semana. É ou não é? Solta a vinhetinha, Sergião.
Se liga na dica.
Fala, Emanuel Reis. Qual é o palpite do Se Liga na Dica dessa semana?
Fala, galera. Fala, bancada. Fala, Sergião. Fala, todo mundo, internacionalmente falando. Aí eu trouxe 4 jogos. Dois brasileiros da Sula, dois brasileiros da Libertadores e logo mais, né? Hoje à noite. E aí a gente começa pelo confronto entre o Atlético Paranaense e o Metropolitanos da Venezuela. O Atlético Paranaense vai ganhar, tá em casa, gramado sintético, tá jogando bem, vamos nessa. E aí a gente tem também o Emelec no Equador contra o RB, como você diz, né? O seu Red Bull Bragantino. Eu acredito muito, vou na segurança... Na segurança do Red Bull, não perde. Exatamente, ou ele ganha ou ele empata. E aí, vindo para a Libertadores agora, a gente vai ter o Santa Fé da Colômbia pegando o Fluminense, né? E aí o Fluminense já provou que pode ganhar do Santa Fé empatando com o River. Na minha concepção, vai dar Fluminense. O segundo jogo na Libertadores, falei que ia ter quatro brasileiros, mas um não é brasileiro, me desculpem. É o Olímpia de Assunção do Paraguai contra o Always Ready da Bolívia, e sempre prontos, né? Um time que tá surpreendendo todo mundo. E aí eu acredito no Always Ready. Acho que vai ganhar lá no Paraguai. E aí a gente fica com Always Ready. Não é tão difícil, não. Always Ready, Fluminense, Atlético Paranaense e o Red Bull Bragantino não perde.
Boa. Red Bull Bragantino não perde. Atlético Paranaense, Always Ready e quem mais?
Always Ready, Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino não perde e Fluminense.
Boa, o Flusão, galera, o tricolor das laranjeiras. É isso aí, pessoal, tá feito aí o nosso bilhete premiado no Se Liga na Dica. Vamos passando agora para os nossos palpites e pitacos, pitacos e palpites. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Palpites e pitacos.
E agora a gente vai soltando aqui os palpites e pitacos aqui na velocidade da luz. Aqui os placares que a gente imagina aí dos jogos mais importantes da próxima semana. Vamos começando por Independiente Santa Fé versus Fluminense. Galera, o jogo que a gente botou aí do Emanuel Reis, a gente também botou aqui na bancada. Eu acho que vai dar Flusão, dois gols de Fred, 2-1 Fluminense em cima do Santa Fé, fora de casa. Diogo Coelho.
Eu acredito que vai dar empate esse jogo aí. Tô sendo Fluminense, mas tô achando que vai dar empate esse jogo.
Boa. Alguma coisa mais, Emanuel Reis?
Não, eu acho que o Fluminense vai ganhar de 1-0 mesmo.
Pronto, próximo jogo, Atlético Paranaense Metropolitanos da Sul-Americana, a gente traz aqui também. Eu acredito que o Furacão Paranaense vai vencer na Arena da Baixada, vai despachar o Metropolitanos, assim como também o nosso querido Emanuel Reis disse no palpite. Emanuel, algo mais a acrescentar?
2-0, Atlético.
Boa, ainda botou o placar aí, 2-0 Atlético, Diogo Coelho.
1-0 Atlético.
Boa. Pelo jeito é unanimidade na mesa, Atlético Paranaense vence o Metropolitanos. Próximo jogo, Emelec versus RB Bragantino. Meu RB lá na Sul-Americana. Eu acredito, obviamente, na vitória do RB Bragantino lá na casa do Emelec, Diogo Coelho.
O Emelec é um time chato, hein?
Trabalhou.
1-1.
Apostou no empate aí do Emelec, meu querido Emanuel Reis.
Eu vou aqui nos pitacos, lá no Se Liga da Dica, eu falei que não perde o RB. Aqui nos pitacos eu vou na segurança do empate. Tô com o Diogo aí, 1-1.
Olha só, você afinou, deixou mais fino o palpite, hein? Vai de empate aí no RB Bragantino, eu acredito que ele vai vencer. Vamos chegar agora no Brasileirão Feminino. Três jogos do Brasileirão Feminino, a gente começa por São Paulo e Flamengo, pelo Brasileirão Feminino, Diogo Coelho.
Torcer pro Flamengo conquistar a primeira vitória, né, na competição, 1-0 pro Flamengo.
Boa, eu acho que vai dar 2-1 São Paulo, vão fazer valer um mando de campo aí as meninas tricolores. Meu querido Emanuel Reis, São Paulo versus Flamengo, Brasileirão Feminino.
Eu vou relevar o palpite do clubista, porque assim, eu entendo o lado dele, né? Esse lado de... Mas o São Paulo é muito superior no futebol feminino, né? E aí eu acho também que o São Paulo vai meter 2-0. Acho que vai ser 2-0 de São Paulo.
Boa. Próximo jogo também, Brasileirão Feminino, Santos versus Napoli. Galera, o Napoli que garantiu acesso aí para a primeira divisão do Brasileirão Feminino contra o Santos aí, que já teve grandes jogadoras no seu elenco aí, inclusive a exemplo da Cristiane, da Marta, né? O que você acha, Manuel Reis? Vai dar Santos ou Napoli?
Não, vai dar Sereias da Vila. E aí eu acho que vai ser um placar gordo, 4-1.
Boa. Eu também acho que vai dar Sereias da Vila. Eu diria que o placar vai ser mais elástico ainda. 6-2 pro Santos. Meu querido Diogo Coelho.
Não, eu acredito mais no Napoli, então acho que vai ser 2-0 Santos.
vai tomar menos gols o Napoli, então, né?
Exatamente.
Tá bom, então vamos para as Gurias Coloradas versus as Timonas. Internacional versus Corinthians pela rodada do Brasileirão Feminino. E aí? Vai dar Coloradas ou vai dar Timonas, Emanuel Reis?
Sem graça esse palpite, né? 3-1 pro Corinthians. Não tem nem.
Eu já boto ao contrário. 3-1 pras gurias coloradas. Diogo Coelho.
É. Tô achando também que o Corinthians vai conhecer a primeira derrota aí.
Pode secar, o quanto puder, pode secar.
Boa, 1-0. 1-0 Inter.
É sempre bom aí essa polêmica também do futebol feminino. Eu acho que vai dar colorada. Mas vamos agora pro próximo jogo da Sul-Americana, voltando pro masculino. Palestino versus Atlético Goianiense. O que é que vocês acham que vai dar? Vai dar Palestino ou vai dar Dragão do Goiás?
Complicado esse
Palestino. Jogo. Palestino da Venezuela.
Tá de sacanagem, Manuel. Tá de sacanagem. Eu acho que vai dar Atlético Goianiense.
Não. Eu tô querendo saber de onde é o Palestino logo, né? Tô perguntando se é da Venezuela, mas não, é do Chile.
Acho que não é Chile, aqui. É Chile.
Isso. Não, pelo amor de Deus. Atlético Goianiense, né? Não tem nem graça. 2-0. É o 13º lugar do Chile.
Boa. Diogo. Também?
1-0 Atlético.
É, foi mais modesto. Eu já diria que o Atlético toma um gol, mas sai vencedor, viu? 3-1 pro Dragão Goiano. E para encerrar aí os nossos palpites, vamos de Champions League, galera. O jogo que todo mundo tá aí palpitando, todo mundo tá esperando, na expectativa. PSG versus Manchester City. Meu querido Diogo Coelho, sua análise e seu placar sobre esse jogo.
É, acho que teremos um jogo melhor do que tivemos ontem, né, do Real Madrid Chelsea. Acredito que vai dar PSG, 3-1.
É Manuel Reis.
Eu vou falar o que eu tô vendo, né, nos últimos jogos. A tendência é o Manchester City sentar no PSG, né? Mesmo no Parque dos Príncipes. Eu acho que vai ser 2-1 pro Manchester City. O gol do PSG. Ah, eu vou dar até nome aos bois. Gol do PSG de Mbappé e gols do Manchester City, De Bruyne e Gundogan.
Boa. Se você enumerou aí também os autores dos gols, eu vou me reservar também esse direito. Eu acho que vai dar 2-2, amigo. Vai ser um gol de Mbappé e um gol de Neymar pelo PSG, e pelo City a gente vai ter um gol de Gabriel Jesus e outro de De Bruyne. 2-2, vai tudo se definir lá em Manchester.
Eu digo, show de bola. Olha, não é tirando a graça do seu palpite não, mas eu digo que Gabriel Jesus nem entra nesse jogo.
É, mas acontece. Se Gabriel Jesus não entrar nesse jogo, eu tenho certeza aí que o City, com o elenco que ele tem aí, ele vai garantir aí esse empate. Pelo menos ele chega em Manchester com condições claras de bancar aí. Cara, é o confronto mais importante da Champions League nos últimos anos. Nenhum dos dois clubes já venceu a competição continental, né? Então, todo mundo na expectativa, né? Então, vamos ficar aí para ver a cena dos próximos capítulos. Chegamos ao fim de mais um episódio do Rifando a Bola. É, galera, fica de olho aí que nesta semana a gente vai começar aí uma programação caprichada para você, meu ouvinte, minha ouvinte. A gente tem uma semana, um mês de aniversário bem caprichado aí, com entrevistas, com coisas, com novidades, muita coisa legal para vir aí nos próximos episódios do Rifando a Bola. Se você nos acompanha, agradecemos demais aí nas redes sociais. Pode interagir com a gente pelo Facebook do Portal Diário PB, que é facebook.com/portaldiariopb, ou também pelas nossas redes sociais lá do Rifando a Bola, sempre pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter e também pelo nosso canal no YouTube. A gente está com os nossos episódios da primeira temporada disponíveis no YouTube, se você quiser dar uma olhada. Estamos por aí. Valeu e até a semana que vem. Tchau.
Deus.